Queridos irmãs e irmãos, a fé cristã que nós somos chamados a viver é fundamentalmente uma experiência de tensão, uma experiência de caminho. E nesse sentido, às vezes até parece um bocadinho paradoxal no modo como se configura como proposta. Vejamos a situação concreta de Jesus no Evangelho. Ele aparece como ressuscitado aos seus discípulos para confirmar a fé dos seus discípulos. Mas o que Jesus lhes vem dizer é uma verdade que não é propriamente fácil de aceitar. Jesus vai dizer-lhes: estáis agora muito contentes por me verdes, me tocardes enquanto ressuscitado, mas eu vou partir. Isto é, esta forma de relação vai mudar. Eu vou para junto do Pai, mas vou partir continuando convosco. Vou partir ficando convosco nas vossas vidas, que passam a ser minha morada. Eu vou partir, mas o meu Espírito, o Espírito que envio de junto do Pai, vou-lo recordará e vou-lo ensinará todas as verdades. Então, o que é, no fundo, aquilo que Jesus está a pedir aos discípulos e está a pedir a cada um de nós? Que nós sejamos capazes de o celebrar, de celebrar a sua presença, de abraçar a sua presença na ausência. Este tempo pascal, que é, no fundo, o tempo da Igreja, é um tempo sem Jesus, mas é um tempo com Jesus. É um tempo sem Ele, porque visivelmente nós não o encontramos em parte nenhuma do mundo. Mas é um mundo com Ele, porque por todo lado nós sabemos que Ele está connosco todos os dias até ao fim dos tempos. A fé é por isso uma tensão, é por isso um dinamismo. Muitas vezes ancorado no paradoxo, é difícil explicar isto a alguém. É difícil explicar a alguém a nossa relação com Jesus. É difícil. Mas onde é que Ele está? De facto não está. Mas eu sei que Ele está e eu sinto e eu vivo dEle. E sei que Ele me acompanha. E no fundo esta injunção paradoxal torna-se âncora das nossas vidas. Torna-se a certeza das nossas vidas. E mais, nós somos chamados a transportar esta energia tensional, esta experiência de tensão, para as outras dimensões da nossa praxis existencial, da nossa vida. Por exemplo, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós temos um momento-chave na edificação do primeiro cristianismo, quando os apóstolos reunidos em Jerusalém chegam a esta conclusão: não podemos obrigar os pagãos a se circuncidar primeiro para se tornarem cristãos. Não! Como é que um homem ou uma mulher se tornam cristãos? Tornam-se cristãos apenas pela adesão total de vida e de coração a Jesus. Os ritos são importantes, são, mas ficam para trás. A circuncisão era muito importante, era um sinal muito importante, mas agora já não vale. Porque o que vale é esta relação vital, assumida com Jesus. E para essa relação não há fronteiras, não há exclusões. Todos e todas são chamados, venham de onde vierem, seja qual for a sua condição. É esta a conclusão que chegam em Jerusalém. Então o cristianismo o que é? É viver a superação do antigo. É viver a superação do estabelecido. É, de certa forma, é vivermos no ar, com os pés bem assentos na terra, mas é vivermos no ar, isto é, acreditarmos que o Senhor nos pede sempre mais, leva-nos sempre mais longe, obriga-nos sempre a relativizar as coisas que são relativizáveis e a amarrar o nosso coração àquilo que é o essencial. Neste sentido, também a segunda leitura do livro do Apocalipse não pode ser um texto mais radical. Imaginem, São João está a ver a cidade ideal. E nessa cidade ideal não há igrejas, não há templo, não há um único templo. O quê? Numa cidade ideal não há um templo? Nós éramos capazes de fazer uma batalha para defender os nossos templos, porque os consideramos absolutamente fundamentais na arquitetura das nossas cidades. E é verdade, um templo é um lugar humano fundamental. Mas a gente tem de saber que, para nós cristãos, verdadeiramente não há templos. Nós estamos aqui a celebrar a Eucaristia, mas não há lugar nenhum onde a gente não possa rezar. E em última análise, onde não possa celebrar a fé. Podemos fazê-lo na praia, na montanha, num quarto silencioso, no meio da rua barulhenta, em todo lado. Digamos, a nossa relação com Deus já não depende do espaço, já não depende das formas do espaço. Ela está para lá disso. E reparem, a verdade é que nós estamos num templo, mas estamos aqui não é para ficar aqui. Estamos aqui para depois tornar o tempo um templo, para depois fazermos de cada hora, de cada dia da nossa vida, experiências concretizadas de fé, de comunhão, de esperança em Jesus. É isto viver na tensão. Páscoa quer dizer passagem. Na nossa vida temos de descobrir o que é que isto significa. Porque na vida de cada um de nós, esta palavra passagem quer dizer alguma coisa. Nós, com muita facilidade, agarramo-nos a muitas coisas, ao nosso saber, às nossas fórmulas, aos nossos tarecos, às configurações que herdamos do mundo, às nossas categorias, aos nossos conceitos, às nossas pequeninas coisas, às nossas certezas. Agarramo-nos a tudo isso. Páscoa quer dizer passagem. Isto é, nós temos de habitar a passagem. A Páscoa não é passar daqui para aqui. Não. Páscoa é habitar a passagem. Isto é construir um estilo de abertura. É construir uma vida onde nos sentimos focados mais além. É vivermos em trânsito, vivermos atraídos, puxados, magnetizados pelo amor de Deus. E vivermos aí, habitarmos aí. É interessante ver como os textos das origens falam de uma relação ambígua dos cristãos com o mundo. Quer dizer, nós estamos no mundo, nós somos mulheres e homens como todos os demais e precisamos das mesmas coisas. Mas os primeiros textos cristãos dizem, estão no mundo, mas não são do mundo. E de facto, nós estamos e somos, mas não estamos nem somos. Porque vivemos nessa passagem, habitamos a passagem, habitamos o não lugar. E por isso, irmãos, a nossa vida é sempre uma vida vivida, ao mesmo tempo na confiança, na expectativa, mas também é uma vida profética, porque ao mesmo tempo nós refletimos aquilo que trazemos, aquilo que somos, aquilo que construímos, refletimos o nosso passado presente, mas cada um de nós tem já de refletir o seu presente futuro. Tem já de traduzir criativamente, simplesmente, sem peneiras, mas traduzir simplesmente na sua vida este futuro de Deus, este futuro que transforma o mundo, Há uma coisa extraordinária neste texto do livro do Apocalipse, que é uma espécie de guia para a existência cristã, guia de esperança. João está a viver uma grande perseguição. João e as igrejas da Ásia estão a viver uma grande perseguição. São tempos de aflição. Mas os tempos de aflição não são para enterrar os nossos olhos. Pelo contrário, os tempos de aflição, no sentido cristão, são para arregalar os nossos olhos e para encher de novas visões, para renovar as visões dos nossos olhos. E por isso o que é que João vê? Não vê aquelas cidades em guerra, abatidas, massacradas, deprimidas. Não, ele vê um novo céu e uma nova terra. E então começa a dizer o que vê e a gente fica sem palavras. O esplendor daquela cidade era de uma pedra preciosa, uma pedra de jaspe cristalino. Cada muralha tinha uma porta e as 12 portas eram de puro cristal e não precisavam da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus as iluminava. Os tempos das dificuldades não sequestram o nosso olhar. E no fundo também o desafio dos tempos difíceis que nós estamos a viver é que a dificuldade, a dor, o sofrimento não sequestre o nosso olhar, mas que a gente possa cantar, possa enunciar aquilo que não está agora, mas está mais além, mas está mais além. De certa forma, cada cristão tem um sonho, não é? Cada cristão tem um sonho. Nós sonhamos um mundo novo, sonhamos um mundo novo. E é importante que esse sonho se reforce nas horas de crise, nas horas dilemáticas, nas horas onde o sofrimento se avizinha mais, se nos chitia mais. É importante que o nosso coração viva assim, nessa dimensão tensional. Habite o passar, habite o seu passar.